Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Enquanto isso, quero convidar todos a abrirem suas Bíblias em Ageu. É a última mensagem que nós temos na nossa série, né, do livro de Ageu. Então abra Ageu capítulo 2, último capítulo, os últimos versos, os últimos 4 versículos do 20 ao 23. Quando eu estava passando para o Patrick e para o Léo sobre o título da mensagem, o Patrick logo na hora já viu o WhatsApp. Ele já falou assim: nossa, tipo o Senhor dos Anéis, né? O nome da mensagem, Os Tronos e o Anel. É quase... Eu acho que esse nome seria melhor para a série do Senhor dos Anéis que lançou novo, mas eles não gostaram da minha sugestão. Preferiram Os Anéis de Poder, né? Mas vamos lá. Quero ler com vocês o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 20 a 23. Ageu 2, 20 a 23. Quem está em casa, nos acompanhe também na leitura. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos. E destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Querido Deus, estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, daquilo que o Senhor falou a um povo, que essa palavra também fale a nós hoje, que ela seja viva no nosso coração e que traga ensinamentos. Deus, me usa, apesar de quem eu sou, apesar do meu pecado. Trabalhe em mim para que os meus irmãos vejam a Jesus. E que todos nós possamos sair esperançosos dessa noite. Esperançosos e olhando para o Senhor como nosso Rei. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês devem estar imaginando, essa é a menor dos oráculos e das profecias que nós temos no livro de Ageu. É o último. E ela é importante porque você termina um livro. Pense você escrevendo o seu livro, a sua autobiografia ou seu livro de fantasia que você planeja escrever algum dia. Você quer deixar talvez as suas últimas palavras, aquele último capítulo, de certa forma um pouco especial. Você quer trazer um fechamento, um arremate de toda a história. E de certa forma, esses 4 versos, ele fecha tudo. Fecha porque ao longo dessa história nós temos várias profecias. Ao longo desse livro nós temos várias profecias, 4 para ser exato. A primeira profecia foi uma profecia destinada a Zorobabel e a Josué. Zorobabel, mesmo personagem que nós temos aqui, governador, e Josué, sumo sacerdote. A primeira profecia pede para que eles levem ao povo uma mensagem de arrependimento, e a gente sabe que o povo se arrepende. Segunda mensagem é uma mensagem de encorajamento. Ótimo, o povo arregaçou as mangas, está ali construindo o templo, porque afinal de contas eles estavam vivendo em casas ricas, casas como o texto, talvez a sua versão deve estar, apaneiladas, cheias de panela, né? Não, cheias de detalhes, formosas, excesso de formosura para uma casa, e não havia problema você ter uma casa bonita, mas a casa de Deus estava sendo abandonada. O templo do Senhor e o templo ali representa a presença de Deus. Eles tinham esquecido de louvar a Deus. Isso nos leva para uma terceira mensagem. A mensagem de chamar a eles a atenção de quem eles eram, mas apesar disso o Senhor é bom e perdoa. Nessa última mensagem, na semana passada, nós nos lembramos que o Senhor abençoa. Não importa o passado, Ele perdoa. E nessa última mensagem ele retoma a sua atenção a uma mensagem para um líder. No caso agora, nós vimos já, está claro que é Zorobabel. Ele está falando para Zorobabel. É claro que essa mensagem também foi difundida, foi publicada. Então nós temos aqui nosso livro, né? O livro de Ageu. E nós temos isso claro para nós e conhecemos essa mensagem. O povo também conheceu. Mas essa mensagem não é para trazer só esperança para o povo, mas também para selar um momento da história que eles estavam vivendo. Fechar um momento muito difícil, inclusive, que o povo estava vivenciando. Essa mensagem, apesar dela ter ser uma profecia de salvação, ela também tem um quê de fim dos tempos. Um quê de futuro, mas um futuro bem longo. E da mesma forma como os autores do Novo Testamento e os autores do Antigo, é muito difícil para o próprio profeta, lendo, escutando aquela mensagem, discernir se esse futuro é muito longe, médio ou próximo. E logo, o mais fácil para eles é discernir que esse futuro é próximo. Tanto é que mensagens aqui, a própria mensagem do texto, aponta para uma profecia e para quase que um sentimento. Se você ler o texto de novo, você vai ler comigo, você vai perceber que parece que é uma iminência, os povos vão ser destruídos, Zorobabel, você vai ser o rei. Mas a gente, se você contar, olhar para trás, você vai pensar, ué, não foi isso bem que aconteceu. O Zorobabel, ele não foi de fato, assumiu o trono. Ele não se tornou ali o novo rei de Judá. Mas, de certa forma, essa mensagem fecha um ciclo de um povo que tinha sido deixado de lado por Deus. E tinha sido deixado de lado por Deus porque esse povo havia abandonado esse Deus. E Deus, ele olha para o rei Joaquim, se não me engano, é isso, vou dar uma olhada aqui, mas esse rei havia se esquecido do Senhor. Esse rei havia abandonado ao Senhor. Esse rei já não era mais o selo do Senhor. E a expressão usada em 2 Reis, justamente para apontar essa mudança e esse castigo de Deus diante de tudo o que está acontecendo, é de que agora não mais esse rei Joaquim era o selo de Deus. E como a gente vê, Deus não abandonou o povo. Deus, ele olhou para Zorobabel e falou assim: agora você de novo, eu restauro essa aliança que eu tinha com você. Eu nunca havia abandonado, mas vocês precisavam de uma disciplina, de um ensino. E agora eu estou retomando esse ensino. Nós temos então diante de nós um Deus muito bom, um Deus soberano sobre todas as coisas, e a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. Nós vamos trabalhar uma divisão desse texto, como nós temos corriqueiramente lidado, duas divisões do texto. A primeira delas, nós vamos lidar justamente com o julgamento desses tronos, das nações. Versículo 20 a 22 fala bastante disso, de como Deus vai julgar esses povos. E no versículo 23, que é justamente o desfecho, vai falar sobre esse anel de selar e a representatividade desse anel e agora, diante do selo do Senhor, Zorobabel é chamado para liderar um povo e liderar com amor, com cuidado, com zelo, com a palavra. Mas sigamos com a leitura logo então desse primeiro momento. Ageu 2, 20 a 22, leia comigo. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Esse texto, ele fala de um julgamento, como vocês podem ver, e não sei se vocês estão conseguindo ver esse rapaz aí todo choroso, triste, no inverno, sem fim, desse seriado aí, que eu acho que é Game of Thrones, né? Guerra dos Tronos. Esse momento da história, onde essa profecia, na verdade, onde Deus traz uma palavra de julgamento para todos os povos, é um dos momentos onde o próprio Ageu não soube discernir se aquilo era iminente naquele momento, e que nos parece, lendo, farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reis, parecia que havia uma expectativa daquele momento, Zorobabel assumindo o trono e tudo ser destruído. Mas a gente sabe que nem tudo isso aconteceu ainda. É uma profecia que é verdadeira, e ela está para se cumprir ainda. Ela está para ser realizada ainda. Olhando para esse texto, nós vemos que Deus é o Senhor de todas as coisas. Primeiro, Ele é o Senhor da palavra. E aqui eu quero também aproveitar, como sendo a última mensagem, recapitular algumas das verdades que nós aprendemos nos últimos estudos. Deus é quem vem dar a profecia para Ageu. Deus é o Deus que intervém na história e demonstra o seu amor e dá a sua palavra para o seu povo. É o Deus que chama a atenção do povo. É o Deus que concede perdão, concede bênção, incentiva, capacita e dá recursos. Nas últimas mensagens nós vimos que Deus dá uma promessa de que o templo ia ser maior ainda do que o anterior, não importava os recursos que eles tinham. Deus é o Deus que vem em palavra. Esse é o nosso Deus também. Ele vem também através da palavra dele hoje, para nós meditarmos nela, através de Ageu. Mas também no nosso dia a dia, na nossa leitura bíblica. No nosso tempo de oração, quando nós lembramos de versos bíblicos, quando nós compartilhamos desses versos com outros e quando nós somos abençoados com esses compartilhares daquele irmão, daquele amigo que compartilha da palavra de Deus conosco. Essa palavra é viva ainda hoje e é eficaz. A segunda evidência que a gente pode ver, é, além de que Deus controla todas as coisas, é de que Ele vai fazer tudo, tudo para que a sua aliança perpetue. Eu vou destruir tronos, reinos, destruirei a força dos reinos, destruirei um carro e os que andam nele, os cavalos, os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Gente, não tem nada, nenhuma dessas coisas que Deus não tenha feito já. Pense nos feitos de Deus ao longo da história. No Antigo Testamento, você se lembra da história de Gideão? Como é que Gideão ganhou uma batalha? Pegou um jarro, bateu, gritou. E o povo ali, os midianitas, o que eles fizeram? Com medo, se mataram. Outra história importante. O povo de Deus estava saindo do Egito. Lá, no Mar Vermelho, na travessia, atravessaram a pé seco. O que foi destruído quando o mar se fechou em cima do povo egito? Os carros e seus cavaleiros. Tudo nesse texto Deus já fez ao longo da história. Não havia motivo para o povo duvidar do poder de Deus. Olha, eu estou falando daquilo que eu já fiz. Vocês já viram fazer, vocês já escutaram a história, vocês têm a lei mostrando essa história. Eu sou capaz de fazer isso, eu não estou falando nada novo. Eu vou fazer isso. Esse Deus afirma. E alguns, talvez você possa se perguntar, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que destrói tudo? Esse Deus que mata? Parece até estranho a gente pensar num Deus assim, né? Mas lembra, nosso Deus, ele é muito bom. E a sua bondade também o impele à justiça. E a questão aqui é o pecado. Deus, ele está finalizando o juízo dos povos. Deus está aqui depositando a sua ira diante de todos. Mas não é por um motivo injusto, não é por mesquinha, não é uma ira pessoal, ou até mesmo como nós entendemos a nossa própria ira. Por um motivo pessoal, enfim. Deus é um Deus justo. É um Deus que está vendo que o mundo não tem jeito, digamos assim. O ser humano é pecador. E a justiça de Deus cai sobre o pecado e o pecador. E esse Deus estabeleceu uma regra moral, uma lei, e ele faz cumprir essa lei. Nós estamos diante desse texto, olhando para um povo destruído. Lembra? O povo estava saindo da Babilônia, sem dinheiro. O dinheiro que tinham veio da Babilônia. Os persas deram. E ali, nesse momento, eles construíram suas casas, depois estavam lá começando a reconstrução do templo, mas estava tudo em ruínas ainda. Tirando as casas apaneladas, o solo estava morto, as construções estavam velhas, o povo estava perdido, não havia rei. Não havia rei em Judá. E de fato, não houve por muito tempo. O povo está olhando para essa promessa, Ageu está olhando para essa promessa com esperança. Deus vai cumprir a sua aliança. Deus vai estabelecer o seu juízo diante de todos. O amor de Deus, a justiça dele vai prevalecer. É claro que nós vamos ver essa aliança se cumprindo mais profundamente no versículo 23. Mas até o versículo 22, nós temos esse juízo estabelecido. Outra referência importante e legal da gente conhecer esse versículo 22, e inclusive me levou a uma das minhas dúvidas ao estudar, versículo 22 diz assim: derrubarei o trono dos reinos. Depois, destruirei a força dos reinos das nações. Por que que ele faz essa repetição dessa palavra, reino e nação? Destruirei a força dos reinos das nações. Que reinos de nações são esses, né? O que a gente está estabelecendo aqui é que Deus não só vai julgar o trono, ou seja, o líder daquela nação. Ele vai julgar, inclusive, todo o povo, todo o sistema político, de governo daquela nação. Tudo aquilo vai estar diante do poder de Deus. E temos que lembrar também que havia um paralelo aqui muito forte com o Império Persa. O Império Persa é um império absurdamente grande. Só foi parado, digamos assim, por Alexandre o Grande. E o que tinha dentro do Império Persa? Do Império Babilônico também. Várias nações que foram julgadas ali dentro daqueles reinos. E que não só tinham o seu próprio governo, mas ajudavam no governo do império. Nós temos, por exemplo, a história de Daniel. Daniel, ele era um líder do povo dele, Israel, mas ele também era um dos sátrapas, né? Um dos governantes do próprio império. Nós temos, então, um Deus que não se limita às nossas organizações. Ele intervém em nós, através de nós, sobre nós, ao redor de nós, em tudo. Deus é um Deus que a sua justiça prevalece e que a sua palavra é verdadeira. Como eu disse, tudo que ele já falou que ia fazer, ele já fez. Já fez em algum momento da história e ele ainda vai cumprir isso. Versículo 23, então, nos aponta para esse anel de selar, para esse objeto muito importante. Como eu disse também, quero só arrematar isso, havia então um julgamento de Deus diante da dinastia de Davi. O último rei descendente de Davi, ele havia sido julgado diante de Deus e falou assim: você não é mais meu anel de selar. E agora Deus está restabelecendo esse amor, esse cuidado diante dessa dinastia. E falando e afirmando: você, eu te farei como anel de selar. Mas vamos ler o versículo 23. Está 20 ali, mas é o 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra para mim que mais evidencia, mais salta meus olhos nesse texto, é a palavra escolhi. Eu te escolhi. Deus, ele é um Deus que ama o seu povo. É o Deus que escolhe, que seleciona, que tem cuidado, que tem zelo pelo seu povo. Mas algumas outras características de Zorobabel ali são importantes. Parece para mim, no texto, como a gente já falou, que havia uma expectativa sobre Zorobabel. E Zorobabel, de fato, ele é uma pessoa bem importante. Estava conversando com a Cláudia hoje cedo, inclusive, porque eu queria entender um pouquinho mais sobre Zorobabel. E não é o livro de Eclesiastes, mas é o livro de Eclesiásticos. É um livro que foi escrito pós esse período, já depois desse tempo do exílio. Não confunda com Eclesiastes, tá, gente? Eclesiásticos não está na Bíblia, é só um livro apócrifo. Mas, inclusive, na Bíblia Católica você vai encontrar, mas é, esse livro, inclusive, ele fala sobre Zorobabel. E fala como Zorobabel foi importante para o seu povo. Mas também tem outra evidência, acho que até mais forte, para o judeu hoje. Existe uma festividade, depois vocês podem conversar tudo com a Cláudia, que ela conhece tudo dessas coisas de judeu. O Hanukkah é aquela festividade que o judeu comemora no lugar do Natal, na época do Natal. Tem um dos cantos do Hanukkah, pelo menos esse que eu conheci, que diz o seguinte, preste atenção na leitura. A sagrada morada da sua palavra ele me trouxe, mas ali também não tive descanso, e veio um opressor e me exilou, pois eu tinha servido a estranhos e tinha bebido vinho entorpecente. Mal tinha eu partido, ao final da Babilônia veio Zorobabel, após 70 anos eu fui salvo. Olha a expectativa que um judeu ainda hoje canta sobre Zorobabel, de que ele veio. É como o retorno desse rei. É esse rei que chega com um cavalo branco, tudo limpo, mas nem sempre tudo é desse jeito, né? Parece para mim que o povo ainda está totalmente destruído, abalado, mas o profeta Ageu, ele clama um Zorobabel, esse homem, para ser esse rei, esse anel de Selar. Uma das evidências para a gente acreditar que ele está chamando Zorobabel, mas não só Zorobabel, mas toda a dinastia de Davi e o escolhido do Senhor, é justamente algumas palavras. Eu quero que você preste atenção no texto. Diz o seguinte, servo meu, eu farei como um anel de selar, eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavrinha aí, essa característica, meu servo. Quem é chamado de meu servo ao longo do Antigo Testamento todo? Davi. Davi, ele é o servo de Deus. Nós temos Salmos, as Crônicas e Reis, onde conta a história de Davi, Samuel, e Deus chama Davi de servo. Então, para um judeu, quando escuta isso aqui, escuta essa transcrição aqui, essa escrita do servo, a mente dele não só coloca uma expectativa sobre Zorobabel, mas sobre Davi. E de Davi tem uma promessa. Promessa do Messias. Mas tem um servo. Um servo que transcende o próprio Davi. Um servo que está em Isaías 53. O servo sofredor. É desse servo que nós estamos falando aqui. Jesus. Jesus é o servo que Ageu estava esperando. Colocando expectativas sobre Zorobabel, sim, e bem colocadas, porque é da descendência de Zorobabel que vem Jesus. Esperando sempre o descendente. Esperando sempre aquele que virá, o Messias, o servo. O último servo. O último não no sentido de ser final, mas é o ápice. Esse é o nosso Salvador. Esse é quem vai chegar com um cavalo branco em um momento maravilhoso. Depois de Deus ter julgado todos os povos. E eu sou grato a Deus pela nossa igreja, porque nós temos irmãos que gostam de estudar a Bíblia. Então, se eu falei para vocês procurarem a Cláudia para poder estudar o povo judeu, eu quero que você procure Josué para estudar a escatologia, né, Josué? Mas nós podemos talvez identificar esse momento da história como o grande julgamento de Deus, o julgamento último, onde Jesus chega e é para reinar. Mas eu gosto de uma ilustração para nos ajudar a pensar nesse julgamento. E para antes do pessoal passar o vídeo, calma aí, eu quero só dar um contexto, porque eu não sei se todo mundo conhece, assim, ou lembra do filme. Mas, Senhor dos Anéis, o último filme. Não sei se vocês chegaram a ler o livro, vale muito a pena, melhor que o filme, muito melhor. Tem todas as coisas, se você tira todas as coisas ruins do filme, você tem no livro. Aqueles bicho feio e tal, é feio mesmo, né, mas enfim. O que eu acho muito legal desse livro são alguns personagens. E desde o primeiro filme, né, do Senhor dos Anéis, tem um personagem que me chama muita atenção, que são os reis humanos. E o filme todo gira em torno de um erro de um homem. É isso. Havia uma guerra, tinha um senhor do mal, esse senhor do mal tinha um anel, esse anel tinha muito poder. Eu imagino que vários conheçam a história, mas se não, eu vou repetir a história rapidinho. Só para a gente contextualizar. Esse anel tinha muito poder, controlava todos os outros anéis que tinham poder. Tá bom? O que aconteceu? Uma grande guerra. Matou o cara, mais ou menos, mas tirou o anel dele. Tirou o anel dele e tinha que destruir o anel. Mas o anel te dava sedução de poder. Esse anel tinha vontade própria e seduzia aquele que possuía. As outras raças, eles estavam dispostos a destruir esse anel, mas o homem não conseguiu, cedeu à tentação. Ficou com o anel. Ao longo da história, esse homem se perde, a dinastia desse rei se acaba e o anel se perde. No fim dessa história, estou pulando a história bem, bem grande, inclusive, nós temos uma grande guerra para destruir de novo esse um anel. O interessante, agora chegando para a parte que eu quero chegar, é que o último filme, caminhando para o segundo filme, para o último, o tom da filmagem fica mais escuro. Porque eles estão chegando no território mal. No território do Senhor do Mal. E é interessante quando a gente vai caminhando ao longo da história e ao longo do filme todo, até no último segundo, todo o exército não sabe se o personagem principal ia destruir o anel ou não. Nem sabia se ele estava vivo. Mas eles estavam ali lutando no meio do território inimigo. No meio das trevas. E de repente, eles descobrem que venceu a história. Acabou. Felicidade. Uhul. Qual que é a próxima cena? Acabou a guerra. Essa cena que eu queria que eu passasse para vocês e vocês vissem o tom de cor da cena. E o momento escolhido para justamente finalizar, entre aspas, finalizar o filme, ou encerrar aquela saga da guerra. Então, vou pedir para a Débora passar o filme. Vocês podem ver que as trevas agora dão lugar para a luz, dão lugar para uma coroação na Cidade Branca, no mais alto lugar onde todos podem ver. E o personagem, um dos personagens principais, o Gandalf, ele fala justamente, pode passar, Débora, por favor? Agora chegaram os dias do rei, e que sejam abençoados. Nós temos que olhar para frente, olhar para Gil e falar assim, rever as minhas prioridades, olhar para aquilo que Deus me chama a fazer, me arrepender, crer que Ele está comigo e vou seguir trabalhando para Ele. Por que eu faço isso? Porque Deus está cuidando de mim, porque Ele me perdoou. Isso tudo foram nas últimas mensagens. Mas tem mais um porquê. Porque eu tenho algo muito maior à minha frente. Eu tenho um Deus muito maior a mim, me esperando. Eu tenho um Deus que vai fazer a sua justiça diante de tudo e de todos. Não importa quão mal o mundo seja, quão injusto esteja a sociedade que a gente vive, a justiça de Deus vai prevalecer. Só aguarde, espere. Deus vai fazer a sua vontade. E ainda por cima, vão chegar os dias do rei. E eles serão abençoados. A continuação da frase seria assim: agora chegaram os dias do rei, que sejam abençoados até que o Deus morra, digamos assim, o Deus do Senhor dos Anéis. Quando é que um Deus eterno morre? Não morre, eternamente. Ou seja, até quando serão abençoados os dias do futuro? Eternamente. É claro que eu não estou pregando o Senhor dos Anéis aqui. Eu tenho um Deus muito maior. Apesar de que eu sei que quando Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, escreve essa história, ele está olhando para a palavra de Deus. Está olhando para Jesus como o verdadeiro rei. Versículo 23 nos chama a confiar nesse rei que será o anel de selar. E o anel de selar justamente é aquele anel que faz cumprir a ordem de Deus. Então vamos lembrar o que é um anel de selar? Você já deve ter visto filme medieval onde tem aquele anel bem grande, às vezes ele é carregado num colar, às vezes até num pulso, mas ele é um selo. Põe a cera, coloca em cima, ele sela aquele documento. Ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta para poder você selar alguma coisa, mas ele é uma garantia de que o rei está selando aquela carta. É uma segurança maior ainda do que só uma cera jogada em cima e aquela carta, aquele documento não vai ser aberto ou quebrado. Mas não é qualquer pessoa que está garantindo isso. O rei está garantindo isso. Quem está garantindo o nosso futuro que está pela frente? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há possibilidade nenhuma de Zorobabel ter cumprido tudo isso aqui. Ele era só um homem. E de fato ele foi importante, ele é importante. Mas se a gente for ver na história, parece que ele é meio que esquecido. Havia rei quando Jesus nasceu? Só um rei instituído pelo próprio Império Romano, perdido. Um rei político. Nós hoje aguardamos Jesus retornar como rei, trazendo julgamento, trazendo a sua justiça, o seu poder, mas também trazendo a paz, a reconciliação, o cuidado, o amor de um rei, trazendo a segurança que um anel de selar pode trazer para nós. Nós temos um rei que é sobre tudo e sobre todos, sobre todas as nações, sobre reinos, que domina sobre tudo isso. E nós temos que louvar a esse Deus. Mas como é um fechamento da carta de Ageu, nós temos que lembrar de rever as nossas prioridades. Reveja. Deus chamou o povo aqui a reavaliar como eles têm gastado as suas finanças, porque eles estavam construindo para si. E Deus chama eles para construir para Deus. Eu tenho um pastor muito querido que me ensinou muito sobre investir em vidas. Ele falava assim: é mais importante eu investir em vidas do que em coisas. É aquela pessoa que, pelas suas escolhas, talvez nunca vai ter o carro do ano, nunca vai ter uma casa própria, nunca vai ter tudo do bom e do melhor, digamos assim, de qualidade. Mas ele escolhia gastar seu dinheiro, seus recursos, sua vida pelo próximo, de dar pelo outro. Aquele está precisando, eu vou investir minha vida naquilo. E não só dar, mas trazer para sua casa. Trazer aquela pessoa, ajudá-la. Esse pastor me ensinou bastante a ser esse tipo de pessoa, e eu quero te incentivar também a ser esse tipo de pessoa. Não se avalie pelas suas prioridades, pelos seus desejos, os seus sonhos. Avalie pela prioridade de Deus. Com a certeza de que Ele está cuidando, de que Ele te perdoa e de que Ele te dá uma esperança muito maior daquilo que a gente pode imaginar. Um rei justo e bom que vem pela frente. Essa semana muita coisa aconteceu na nossa política. Muita coisa foi discutida, coisas que eu não preciso concordar, nem você, porque o nosso rei é muito maior do que isso. E talvez você, assim como eu, já se perguntou, e agora? No nosso Brasil. Parece que cada dia que passa, gente, não é porque Lula venceu a eleição. Já a degradação moral do ser humano já estava ruim antes e só está caminhando para pior. Como pai, você fica se perguntando, poxa, que mundo que o Elias vai... Quais são os dilemas que o Elias vai lidar? Hoje, a gente vê notícia de criança querendo fazer cirurgia, trans, não sei o quê. O que, que vem pela frente? O que, que o meu filho vai achar de estranho? Porque a tendência é piorar. E quando eu olho para essas notícias, olho para essa mensagem, para essa palavra de Deus, a justiça de Deus vai vir, o rei vai chegar. Eu não posso me encher de ansiedade diante do que está acontecendo. Eu não posso simplesmente desistir de tudo. Ele impede para que eu arregasse minhas mangas, trabalhe para Ele, sirva ao Senhor. Seja numa escala da mídia, seja na escala do louvor, seja na recepção, na escola bíblica, seja onde for, seja no seu trabalho, sirva ao Senhor, faça tudo para Deus. Faça ao Senhor todas as coisas. Renda glórias através de todas as coisas. Porque Ele é o Rei de todas as coisas. Ele é o Rei de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor? Vamos cantar mais uma música, Rei das Nações, louvando ao nosso Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer, queremos te render glórias e colocar diante do Senhor a nossa esperança. O Senhor é o dono da nossa sociedade, o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono daquilo que nós lutamos, das nossas prioridades. Nos ajude, Deus, a permanecer firmes, olhando bem atentos para aquilo que o Senhor vai fazer, para a sua justiça, sua bondade, teu amor, e olhando para o rei que virá, para aquele que governará sobre tudo e todos, Jesus Cristo. Amém.